Boas-vindas a todo mundo que está acompanhando esta nossa imersão de hoje.
Olá a toda a nossa audiência, é muito bom estar aqui de novo.
Eu confesso que estou super animada para este nosso bate-papo. É um privilégio enorme ter a nossa audiência aqui para mais um mergulho profundo. E hoje,
Hoje o material é pesado, né?
muito. Temos em mãos um material que, tipo, promete simplesmente balançar as estruturas de quem trabalha com metas, com prospecção e crescimento corporativo.
Com certeza.
Nós vamos explorar o Guia 2026 de Alta Performance sobre aceleração de vendas B2B.
É um estudo publicado pela Skiller Sale.
Exatamente. E a nossa missão nesta análise de hoje é muito clara: é desvendar, camada por camada, como essa tal de aceleração de vendas deixou de ser apenas aquela meta agressiva e super estressante de fim de mês.
Aquela correria insana de fechar o trimestre.
Isso, aquela loucura. E desvendar como isso se tornou um sistema previsível, sustentável e de altíssima performance.
E para dar o tom da nossa conversa, a gente já precisa colocar um dado na mesa logo de cara.
Sim, aquele dado da pesquisa que prende atenção na hora.
É, o texto traz um número que muda completamente a perspectiva de quem opera vendas. É uma pesquisa da McKinsey, citada logo no início do guia.
E o que a pesquisa revela?
Revela que adotar esse modelo estruturado de aceleração comercial aumenta a produtividade em até 30% logo no primeiro ano.
30%? Gente, no primeiro ano.
30%. Não é no longo prazo, é no primeiro ano de operação.
É um salto gigantesco, né? É o nível de eficiência que libera recursos valiosos para focar no que importa, como relacionamento e novas prospecções. Entender esses fundamentos praticamente virou uma questão de sobrevivência no mercado.
É, virou. E o que é fascinante aqui é que esse ganho de 30% não vem de um lugar óbvio.
Como assim?
Não vem de simplesmente exigir que as equipes trabalhem mais horas.
Ah, claro, não é vamos fazer hora extra e ligar mais rápido.
Exato. Não é sobre espremer a operação. A verdadeira aceleração, como o material da Skiller Sale demonstra de forma muito embasada, cria um sistema unificado.
Tá, um sistema unificado.
É um modelo que alinha marketing, a área de pré-vendas, as vendas em si e o pós-venda. Tudo em uma jornada única do cliente.
Porque tradicionalmente é tudo separado, né?
Totalmente. Tradicionalmente, essas áreas operam em silos fechados, quase como se fossem empresas diferentes competindo dentro da mesma corporação. O marketing joga a bola, a venda não pega.
E vira aquela briga de o lead é ruim contra a venda não fecha.
Bem isso. Mas quando essas engrenagens passam a girar juntas nesse modelo unificado, o desperdício de leads simplesmente despenca.
E aquele retrabalho exaustivo praticamente desaparece.
Desaparece. O foco passa a ser o avanço consistente das oportunidades e não mais aquelas ações isoladas e desconectadas que, na prática, só geram atrito na operação.
Certo, vamos empacotar isso, porque a análise traz uma analogia genial. Genial mesmo.
A do mar aberto?
Essa mesma. Elaborada pelo Eduardo Palermo, CEO da Skiller Sale, para explicar essa dinâmica toda. A grande sacada do Palermo aqui é comparar o mercado B2B atual não a uma piscina controlada, mas a uma prova de natação em mar aberto.
É uma metáfora absolutamente perfeita para o cenário corporativo que vivemos hoje.
É de explodir a cabeça. Porque quem já viu ou participou de uma prova de mar aberto sabe muito bem o nível de imprevisibilidade que existe ali, né?
Sem dúvida. Pensemos na natação em uma piscina, por exemplo.
Tá, uma piscina olímpica.
Isso. A água é parada, a temperatura é milimetricamente controlada.
Tem as raias, né? As cordinhas separando todo mundo.
Tem as raias que delimitam o espaço perfeito para cada atleta. E claro, tem aquela linha no fundo da piscina para guiar a direção o tempo todo. É um ambiente de controle total.
É o cenário dos sonhos.
Mas o mar aberto, por outro lado, é o caos absoluto.
Nossa, é verdade. A correnteza muda do nada.
A correnteza muda de forma abrupta, o vento varia, as ondas atrapalham a visão e a temperatura da água oscila sem aviso. Trazendo isso para o mercado B2B, esse mar aberto representa aquelas mudanças repentinas que quem trabalha com vendas conhece bem.
Aquelas mudanças de prioridades das empresas compradoras que acontecem da noite para o dia.
Exatamente. Ou os concorrentes que decidem baixar os preços de uma hora para outra de forma predatória.
E aquelas trocas de diretoria nos clientes.
Nossa, o pior pesadelo.
Que travam negociações que pareciam super certas, sem nenhum aviso prévio, o cliente some.
É o mar agitado.
E aí tem a largada. A largada dessa prova de mar aberta é o que a análise chama de zona de turbulência. É uma imagem fortíssima.
É caótico.
Muito. Imaginemos centenas de nadadores correndo da areia para a água ao mesmo tempo, batendo braços e pernas uns nos outros, lutando por cada centímetro de espaço. É uma galera gastando uma energia colossal ali nos primeiros minutos só para não afundar.
É uma imagem vívida.
E no universo comercial, essa largada caótica reflete exatamente o começo de um ciclo de vendas B2B. Dezenas de empresas diferentes estão bombardeando os mesmíssimos decisores, com e-mails, com ligações, com convites no LinkedIn.
Propostas chegando ao mesmo tempo.
Tudo ao mesmo tempo. É uma loucura.
E essa é a realidade brutal de quem está na linha de frente hoje em dia. É por isso que entrar nessa disputa sem uma estratégia clara é fatal. A equipe acaba gastando toda a energia apenas reagindo ao caos.
Reagindo e não nadando para frente.
Exato, sem avançar um metro em direção à meta. E é por isso que o preparo prévio é o grande diferencial abordado no guia.
Faz todo sentido, porque nadadores de alta performance não aparecem na praia no dia da prova, assim, do nada, esperando que um milagre aconteça, né?
De jeito nenhum. Há um treinamento exaustivo por meses a fio. Constrói-se resistência muscular, aperfeiçoa-se a técnica de respiração e, principalmente, desenvolve-se a resiliência mental.
Para continuar nadando mesmo quando a correnteza está contra.
Em vendas de alta performance, a lógica é idêntica. A aceleração de que estamos falando aqui não é um improviso heróico.
Não é tirar um coelho da cartola no último dia do mês.
Não. Ela exige um método rigoroso e uma repetição diária.
Olha, isso é um verdadeiro choque de realidade para quem ainda acredita na figura daquele vendedor das antigas, aquele que resolve tudo na lábia, de última hora, no almoço de negócios.
Essa figura está ficando no passado.
Mas isso levanta uma dúvida crucial aqui para a nossa imersão. Como uma operação inteira consegue manter a direção quando a água está super turva e todo mundo está se debatendo ao redor? Existe uma ferramenta de sobrevivência para esse cenário?
Existe. E o material responde a essa angústia de forma muito elegante, introduzindo o conceito do playbook de vendas.
O famoso playbook.
Ele atua literalmente como a boia de orientação no horizonte. A mecânica dessa boia é vital para entender a estratégia.
Como funciona essa mecânica?
Na natação em águas abertas, como não dá para olhar para a linha no fundo da piscina...
Porque não tem fundo visível, né? É escuro.
Exato. Então, periodicamente, é preciso quebrar o ritmo da braçada, levantar a cabeça para fora da água, procurar aquela grande boia amarela no horizonte e corrigir a rota.
Olhar para ver se não está nadando para o lado errado.
Isso. E no ambiente B2B, o playbook cumpre exatamente esse papel da boia. Ele é um documento vivo que define, antes de mais nada, o perfil de cliente ideal.
O tão falado ICP.
O ICP.
Ou seja, é parar de atirar para todos os lados, né? É entender exatamente quem tem o problema que a empresa resolve. Porque imaginemos a rotina de quem atua em prospecção sem essa bendita boia.
É um desgaste terrível.
A pessoa envia, sei lá, 50 e-mails por dia, faz 40 ligações, participa de reuniões exaustivas de uma hora cada e termina o mês com zero fechamentos.
E a culpa, muitas vezes, nem é da falta de esforço.
Pois é. A pessoa não fechou simplesmente porque estava nadando na direção completamente errada, abordando empresas que não tinham orçamento ou que não viam o menor valor naquela solução.
Exatamente. É preciso focar a energia onde a conversão é matematicamente mais provável. Sem essa definição muito clara lá no playbook, a operação inteira se esgota à toa. E olha, o playbook vai muito além de apenas definir quem é o cliente.
Ele cria as regras do jogo.
Ele estabelece uma padronização vital. Ele organiza as etapas do funil de vendas. Define os roteiros básicos de abordagem.
Os scripts iniciais.
Isso mapeia as objeções mais comuns que o mercado costuma apresentar na hora da recusa. e cria critérios exatos, muito rígidos, para o avanço de cada oportunidade. Em vez de cada profissional de venda seguir seus próprios instintos e fazer de um jeito, a operação inteira passa a seguir uma mesma rota que já foi testada e validada.
É criar uma linguagem única dentro de casa. Todo mundo sabe o que precisa ser feito e em que momento. O que, convenhamos, traz uma previsibilidade enorme para a rotina diária das equipes.
Traz. E se conectarmos isso a um cenário mais amplo, percebemos o verdadeiro poder dessa padronização naqueles momentos críticos, de crise mesmo.
Quando a água bate no pescoço...
quando o pipeline esvazia. Ou seja, quando o volume de oportunidades em andamento cai drasticamente do nada. Ou quando as taxas de conversão despencam de uma semana para outra.
O desespero é a reação natural, né?
Começa logo a caça às bruxas. Apontar o dedo para ver de quem é a culpa. Mas, com um modelo de aceleração baseado em um playbook sólido, a reação é outra. Não há pânico generalizado.
A equipe simplesmente levanta a cabeça da água.
Exatamente. Levanta a cabeça da água e volta os olhos para a boia. Eles revisitam o playbook, identificam em qual etapa específica do funil estão perdendo tração.
Se é na prospecção inicial, se é no fechamento.
Exato. E recalibram a execução ali mesmo. Esse retorno constante aos fundamentos é o que impede a operação comercial de se perder na turbulência do mar.
E vale até um parênteses bem rápido aqui para quem está ouvindo e tem interesse em aprofundar esse tópico específico do playbook.
Ah, o guia secundário?
Isso. A Scaler Sale publicou um guia complementar focadíssimo exclusivamente em como estruturar esse playbook usando inteligência artificial, para ganhar escala na criação mesmo. Fica super dica de leitura para nossa audiência pesquisar depois.
Excelente recomendação.
Agora, essa previsibilidade do playbook é fantástica na teoria, mas levanta uma questão prática de escala. Porque fazer isso tudo manualmente com 10 oportunidades no mês é uma coisa, mas fazer isso com centenas de contatos simultaneamente exige muito braço.
Exige um exército.
E é aí que entra a desmistificação da automação na análise, certo?
Precisamente. E aqui é que a coisa fica realmente interessante.
Contra mais.
Para operações que buscam uma aceleração de vendas verdadeira, a automação deixa de ser vista como um mero luxo tecnológico. Ela passa a ser uma alavanca de sobrevivência absoluta. O texto é muito prático ao listar como isso acontece no dia a dia.
Porque ninguém aguenta mais planilha, né?
Nem pensar. A automação começa tirando dos ombros das equipes todas aquelas tarefas de baixa complexidade.
Trabalho braçal de copiar e colar.
Isso. Estamos falando de alertas programados, envio automático de propostas padronizadas, atualizações de status automáticas para que ninguém dependa da própria memória para nutrir um contato ao longo de meses de negociação.
Porque a memória humana falha, principalmente com volume alto.
Falha muito. Em um segundo nível de maturidade, a integração total entre o sistema de gestão de relacionamento com o cliente, o famoso CRM, as plataformas de e-mail e os sistemas de marketing. Tudo conversando entre si.
E a fluidez desses dados todos integrados é o que muda o jogo, na minha visão. É possível, com apenas alguns cliques, enxergar o histórico completo do cliente.
Tudo mapeado.
Quais páginas do site o decisor visitou ontem? Quais materiais técnicos baixou no mês passado? Quais foram as dúvidas levantadas na última reunião gravada?
Fica tudo registrado.
E a análise detalha de um jeito muito legal como plataformas de sales engagement entram em ação, criando caminhos super dinâmicos.
E caminhos diferentes para necessidades diferentes.
Exato. Por exemplo, quem baixa um e-book denso de 100 páginas recebe uma sequência de e-mails de nutrição mais técnica ao longo das semanas. Não é uma abordagem agressiva. Já quem clica naquele botão de falar com o consultor agora cai num fluxo totalmente diferente.
Muito mais acelerado.
Um fluxo voltado para um agendamento rápido em questão de horas. Isso evita, na prática, que a aceleração vire apenas um disparo de mensagens em massa.
O temido spam. Ninguém aguenta mais spam.
Ninguém. E aqui chegamos à grande virada que o guia propõe.
O porquê de tudo isso?
Isso. Porque há um receio natural no mercado e entre quem vende de que colocar tanta tecnologia no meio do caminho torna o processo meio robótico, meio frio, né?
É um medo real, mas a análise é claríssima ao mostrar que o objetivo da automação não é, de forma alguma, substituir o fator humano. Muito pelo contrário.
É quase um paradoxo.
O propósito primário de automatizar tudo isso é devolver horas preciosas para as equipes. Quando a máquina cuida da inserção chata de dados, dos lembretes mecânicos e daquele follow-up de rotina, ganha-se o tempo necessário para fazer o que nenhuma tecnologia atual faz com excelência real.
Que é a conversa humana profunda.
Exato. Conduzir conversas altamente estratégicas. É a equipe ter tempo de sobra para entender a política interna complexa da conta daquele cliente grande.
Entender quem manda, quem veta, quem influencia a compra.
Exercer a empatia tática de verdade. E negociar soluções que exigem nuances humanas e leitura de entrelinhas que robô nenhum consegue ler.
Em resumo, é a tecnologia limpando o terreno da burocracia para que a inteligência emocional de quem vende possa operar no seu nível máximo de eficiência. É uma combinação muito poderosa.
É a essência da alta performance.
Mas voltando à nossa metáfora aquática, que eu tô adorando, por sinal.
Muito boa.
A análise aborda um conceito que me chamou muita atenção por exigir uma disciplina brutal. É o conceito do treino diário.
A água fria.
Pensemos num atleta de elite. Aquela pessoa que precisa acordar de madrugada, ainda no escuro, chovendo, e pular numa água gelada para treinar. Esse atleta não faz isso apenas naqueles dias mágicos em que acorda super motivado ou inspirado.
Ninguém acorda motivado todo dia para pular na água gelada.
Ninguém. Ele faz isso porque é o processo inegociável dele. Faz parte de quem ele é e do objetivo que ele tem.
É o que chamamos da disciplina da água fria. Em operações comerciais de alta performance, a prospecção não pode, em hipótese alguma, ser vista como uma tarefa opcional.
Aquela coisa de, se sobrar tempo na sexta-feira à tarde, eu prospecto.
Esse é o erro fatal. Ela é o treino diário absoluto. O guia destaca que é um ritual rígido em equipes de ponta, envolvendo um número mínimo de novos contatos estabelecidos todos os dias. A execução fiel de todos os retornos e ligações agendadas, sem furar. E a revisão metódica e fria das oportunidades em andamento no pipeline.
Todo santo dia.
Todo santo dia. Cada e-mail redigido, cada ligação investigativa, tudo isso atua como uma repetição técnica do atleta. É um refinamento contínuo do discurso, da capacidade de escuta e do tempo de resposta ao cliente.
É como ir ajustando a braçada aos poucos.
E essa constância, essa repetição chata às vezes, é o único antídoto contra aqueles ciclos terríveis de faturamento.
O famoso efeito serrote.
Isso, onde a operação tem um mês excelente, bate todas as metas e no mês seguinte entra numa seca profunda, porque ninguém prospectou no mês anterior.
O treino diário cria um ritmo estabilizado de geração de demanda.
É uma virada de chave mental e cultural gigantesca para a equipe. Mas olha, na prática, manter essa cabeça fria e essa disciplina exige muita inteligência emocional. Principalmente quando a correnteza lá do mar aberto muda.
Ah, quando o mercado vira. Sim. Existem aqueles momentos tensos em que se nada centenas de metros fazendo força e a sensação de quem tá ali na água é de não sair do lugar. No mercado B2B, isso reflete muito aqueles períodos lentos da economia, quando os orçamentos das empresas compradoras de repente fecham e as oportunidades parecem evaporar do funil.
É um teste de fogo.
E a reação instintiva, pelo menos de quem não tem o playbook, muitas vezes é começar a nadar mais forte, batendo o braço de forma desesperada para tentar fazer a meta acontecer na marra.
Mas tentar vencer uma correnteza forte apenas com força bruta é a receita certa e garantida para o afogamento. E para a síndrome de burnout nas equipes comerciais.
Todo mundo esgota.
A análise aponta com muita clareza que, diante de um mercado mais lento ou hostil, a liderança precisa agir de forma cirúrgica. Não é hora de mandar a equipe fazer o dobro de ligações cegas.
É hora de quem, então?
É o momento exato de parar e olhar novamente para a boia. Revisar urgentemente se a operação continua abordando as contas certas dentro do perfil de cliente ideal. Ou se aquele desespero inicial fez o time desviar totalmente a rota, atirando para todo lado.
Aceitando qualquer negócio.
Exato. E, de forma ainda mais profunda, é o momento de analisar os dados para ver exatamente onde as negociações estão travando de verdade. O gargalo está lá no início, na qualificação?
Ou será que as propostas estão até sendo enviadas, mas simplesmente não avançam para o fechamento? Ninguém assina.
A partir dessa resposta, ajustam-se as mensagens baseando-se estritamente em dados de conversão e não mais em achismos da liderança. Às vezes, mudar a forma de apresentar o retorno financeiro sobre o investimento destrava negociações que estavam paradas há semanas.
Uma mudança de discurso.
Tudo isso sem exigir aquele desgaste insano e inútil de nadar contra a maré sem técnica nenhuma.
E por falar em desgaste insano, a analogia da natação ganha uns contornos ainda mais reais e duros quando o texto da Skeller-Sale aborda a necessidade de resiliência aos chamados chutes no rosto.
Essa parte é muito verdadeira.
Naquela largada da natação no mar que comentamos, os atletas literalmente levam chutes inadvertidos, empurrões no peito e braçadas no rosto enquanto tentam se posicionar na água, no meio da multidão.
Não é por maldade, é a turbulência.
É o caos. E no mercado corporativo, esses golpes também existem. E convenhamos, doem bastante no ego e na meta.
Esses golpes são inerentes à complexidade de se trabalhar com vendas B2B. A análise traduz esses chutes no rosto como aquelas situações inevitáveis. A concorrência praticando preços impraticáveis só para roubar a conta.
Jogando o preço lá no chão.
Os pedidos absurdos de descontos que desvalorizam completamente o produto. As mudanças abruptas de escopo do projeto que o cliente solicita aos 45 do segundo tempo. E, claro, o golpe mais dolorido de todos, o famoso ghosting.
O temido ghosting. Aquele momento absurdamente frustrante em que a negociação parece super certa. O contrato, tipo, tá quase na mesa para ser assinado amanhã e, de repente, do nada, o decisor simplesmente desaparece do mapa.
Evapora.
Não responde mais os e-mails, não atende as ligações, o WhatsApp fica com a setinha cinza, a pessoa some sem deixar o menor rastro. Isso gera uma turbulência emocional gigantesca para quem está ali conduzindo a venda com toda expectativa.
Sem dúvida, o impacto psicológico é forte. No entanto, o material ressalta uma característica vital que separa os amadores dos profissionais. Equipes maduras que dominam a verdadeira aceleração de vendas não gastam energia reclamando dessas pancadas.
Não ficam choramingando pelos corredores.
Não. Eles absorvem o impacto, mantêm o ritmo da respiração e o foco absoluto no playbook, buscando avanços constantes no pipeline, por menores que sejam. E a recompensa por suportar essa fase caótica dos golpes é muito clara. É alcançar as chamadas águas mais limpas.
Águas mais limpas?
Sim. Após sobreviver a essa zona de arrebentação inicial e turbulenta, a operação comercial chega a um patamar de maturação. Um ambiente onde a concorrência predatória diminui drasticamente. As conversas com os clientes se tornam infinitamente mais estratégicas. E a qualidade do relacionamento passa a ditar as regras do jogo, e não mais uma guerra de preços baixos. É nesse ambiente mais limpo que as grandes contas empresariais são fechadas através da técnica refinada e não da gritaria.
Olha, é reconfortante saber que existe um mar mais calmo depois da arrebentação. Mas isso me traz uma dúvida muito prática. Como é que uma operação comercial percebe que está presa ali na turbulência e que chegou num ponto crítico, onde as coisas não estão funcionando?
Essa é a grande questão.
Existem sinais, assim, claros e óbvios de que a equipe está nadando freneticamente contra a maré e precisando urgente dessa estruturação de aceleração que o guia propõe?
Sim, existem. E o guia levanta um diagnóstico muito preciso, quase clínico, sobre isso. Mas o primeiro grande erro que impede as empresas de verem com clareza esses sinais é tentar otimizar a operação baseando-se num funil de vendas irreal, o que o texto chama de funil imaginado pela liderança.
Aquele que só existe na cabeça do diretor.
E nos slides coloridos de apresentação da diretoria, um processo lindo no papel, enquanto na trincheira feia do dia a dia, a equipe tenta se virar usando planilhas soltas, blocos de anotações e post-its.
Aquela confusão nos bastidores.
Exato. Quando a liderança tem a coragem de olhar para a realidade nua e crua, três sintomas clássicos acendem um alerta vermelho bem forte. O primeiro sintoma é um ciclo de vendas que se arrasta por mais de 90 dias sem uma justificativa técnica realmente complexa para demorar tanto.
90 dias numa venda que deveria ser simples?
Mostra que tem fricção no meio do caminho. O segundo sintoma gritante é uma taxa de conversão de propostas enviadas para contratos fechados que não consegue ultrapassar a barreira dos 30%.
Ou seja, a equipe manda 10 propostas para conseguir fechar um ou dois contratos. É muito retrabalho montando proposta que não dá em nada.
É jogar tempo valioso no lixo. E o terceiro sintoma é observar profissionais brilhantes de vendas soterrados em tarefas puramente administrativas.
Profissional caro fazendo trabalho burocrático.
Perdendo horas valiosas copiando e colando informações de um sistema para o outro, preenchendo relatório manual, em vez de estarem no telefone em contato direto e profundo com o mercado.
Tá. E quando a liderança identifica esses três sintomas acontecendo na própria empresa? Qual é o caminho para sair desse sufoco? Porque o diagnóstico é muito claro, mas a implementação de uma mudança assim pode parecer uma montanha intransponível para quem está no meio do caos.
Parece impossível.
A análise oferece algum tipo de roteiro prático para fazer essa virada de chave acontecer sem quebrar a empresa no meio?
Oferece, sim, um passo a passo extremamente pragmático e cauteloso, dividido em 5 etapas fundamentais. O objetivo é evitar que a tentativa de aceleração gere ainda mais caos no curto prazo. E o primeiro passo talvez seja o mais doloroso para muitas organizações.
Qual é?
Documentar o processo comercial atual com total e brutal honestidade.
Ui, isso dói.
Dói muito. Isso significa sentar, mapear as falhas operacionais existentes e engolir o orgulho de admitir que aquele modelo lindo desenhado no papel simplesmente não funciona na prática.
Olha, esse banho de realidade inicial é essencial, né? Porque o ego da liderança e dos gestores muitas vezes cega, impede de ver que o processo está completamente quebrado. Sem essa transparência dolorosa inicial, qualquer tecnologia de ponta implementada vai apenas servir para automatizar a ineficiência.
Automatizar o caos.
Vai fazer a coisa errada, só que mais rápido.
Exatamente. O segundo passo, após mapear essa realidade dura, é identificar cirurgicamente apenas as 3 fases do processo onde os potenciais clientes passam a maior parte do tempo parados. Aquelas fases onde os negócios não avançam nem são descartados, ficam ali no limbo.
Agarrando o fluxo do funil. E o terceiro passo?
O terceiro passo orienta a escolha de apenas uma, veja bem, uma única dessas 3 fases problemáticas para rodar um projeto piloto de otimização. A recomendação forte da Scaler Sale aqui é manter o foco absoluto. Tentar consertar o processo comercial inteiro de uma vez só, da noite para o dia, é a receita certa para o fracasso.
É o famoso consertar o pneu com o carro andando. Tem que ser uma roda de cada vez. Entra aí o conceito maravilhoso de começar pequeno, validar e depois escalar. Mas e como medir se esse pequeno piloto está realmente dando algum resultado real, sem cair naquelas armadilhas de métricas de vaidade?
Esse é o quarto passo do roteiro. Definir métricas operacionais extremamente claras para medir o impacto exclusivo desse piloto em um prazo estrito de 30 dias. E detalhe, não estamos falando de medir o faturamento final ainda.
Não é sobre o dinheiro no banco ainda.
Não. É focar em indicadores de meio de caminho. Como, por exemplo, conseguir diminuir o tempo médio de resposta a um contato que chega pelo site, ou aumentar a taxa de avanço de uma reunião de diagnóstico para o agendamento de uma apresentação de proposta. E, finalmente, o quinto e último passo.
A expansão.
Isso. Pegar todos os aprendizados reais desse piloto de 30 dias, documentar o que funcionou muito bem e ser humilde para documentar o que falhou miseravelmente. E só então, baseado em dados desse piloto, expandir as melhorias de forma gradual e segura para o restante do funil de vendas e para toda a operação. Exatamente como o nadador que foca primeiro em corrigir um detalhe da braçada em distâncias curtas numa piscina.
Antes de tentar aplicar a técnica nova e não testada, atravessando um oceano inteiro de uma vez. O que faz total sentido para garantir consistência e não quebrar o time emocionalmente.
Com certeza.
Agora, falando de prazos e expectativas. Isso tudo que detalhamos não acontece num passe de mágica da noite para o dia. E no mercado a gente sabe que muitas vezes há uma pressão gigantesca vinda dos investidores ou da diretoria por resultados imediatos para salvar o trimestre. O guia aborda essa questão da expectativa de tempo para não gerar frustração?
Sim, isso levanta uma questão importantíssima sobre gestão de expectativas na alta gestão. A análise faz questão de esclarecer esses prazos com dados reais do mercado, para acalmar a ansiedade corporativa. Resultados visíveis naquelas métricas intermediárias que mencionei agora há pouco.
Como melhorar o tempo de qualificação, né?
Isso. Essas melhorias táticas costumam aparecer de 30 a 60 dias após o início de um piloto bem executado. Agora, a redução consistente, previsível e realmente estrutural do ciclo total de vendas de uma empresa, do primeiro contato até a assinatura do contrato, é um trabalho de formiga, muito mais profundo.
Envolve mudança de cultura.
Mudança cultural e adoção tecnológica severa, que tende a levar de 6 a 12 meses de consistência para se consolidar plenamente no DNA da equipe. E um detalhe vital que precisamos colocar aqui. O guia enfatiza que essa metodologia de aceleração funciona de forma brilhante até mesmo para vendas de ticket altíssimo, as chamadas vendas complexas B2B.
É excelente reforçar isso aqui na nossa imersão, porque existe um mito fortíssimo, quase um dogma no mercado, de que acelerar vendas de alto valor agregado é sinônimo de ser inconveniente e apressar o cliente para tomar uma decisão de milhões.
É um mito perigoso que afasta boas empresas de tentar melhorar o processo. Nesses cenários corporativos complexos, acelerar não significa, sob nenhuma hipótese imaginável, tentar forçar a barra, empurrar o produto goela abaixo ou ser deselegante com os decisores das grandes contas.
Jamais!
Significa, na verdade, focar no que a empresa vendedora tem controle. Significa eliminar as barreiras internas burocráticas da própria operação comercial. Garantir que a documentação, propostas e contratos fluam extremamente rápido entre os departamentos jurídicos e utilizar conteúdos técnicos altamente relevantes nos momentos certos para educar o mercado de forma passiva.
Tudo isso permite que a empresa compradora simplesmente tome a decisão dela de forma mais fluida, mais ágil e mais segura, né? Uma decisão baseada na clareza de valor percebido e não na pressão amadora de um vendedor no fim do mês.
Acelerar é tirar a fricção do caminho, não empurrar o cliente.
Excelente definição. Acelerar é tirar a fricção. Então, caminhando aqui para o nosso encerramento, o que tudo isso significa no fim das contas? Para a nossa audiência maravilhosa que está nos acompanhando, sejam lideranças que buscam alavancar os resultados da empresa de forma saudável, sejam profissionais de gestão tentando lidar com gargalos operacionais caóticos, ou quem está lá na linha de frente enfrentando as ondas do mar aberto B2B diariamente. A grande lição que eu tiro deste guia da Scalar Sail é profundamente libertadora.
Libertadora é a palavra certa.
A alta performance previsível e sustentável não depende daqueles esforços heróicos diários que destroem a saúde de qualquer um, nem daquelas jornadas de trabalho extenuantes sem fim. Ela não é sustentada a longo prazo por aquele um profissional excepcional que carrega a meta de todo o setor nas costas através do puro talento e do improviso. A verdadeira aceleração B2B é, na verdade, o resultado sereno de um sistema milimetricamente bem desenhado, da disciplina inegociável de todo o time para seguir o processo que foi estabelecido e, claro, da resiliência mental e técnica para manter os olhos bem fixos na boia de orientação, no playbook, mesmo quando a maré parece estar jogando contra todos os esforços ali no momento.
Essa síntese traduz perfeitamente a essência e o espírito da análise do material. E, para elevar ainda mais o nível do nosso debate em cima de todo esse material tão denso que exploramos hoje, eu trago uma provocação final, uma verdadeira quebra de paradigma para refletirmos enquanto fechamos.
Manda ver.
Nós discutimos aqui exaustivamente como as metodologias, os processos padronizados e a adoção da tecnologia de ponta são absolutamente vitais para a sobrevivência hoje. No entanto, tudo isso nos deixa com uma pulga gigante atrás da orelha para o futuro bem próximo. Se as ferramentas cada vez mais avançadas de inteligência artificial e as hiperautomações vão muito em breve mapear com uma precisão absoluta todas as tendências e correntes marítimas do mercado, analisar terabytes de dados em milissegundos e sugerir a rota comercial tecnicamente perfeita e automatizada, o que sobrará de diferencial competitivo? Qual será a habilidade exclusivamente, puramente humana, que fará com que uma operação não apenas sobreviva a essa água gelada e super tecnológica, mas se torne um mestre imbatível nesse oceano infinito do B2B?
É uma grande questão.
Talvez, e apenas talvez, a resposta seja que a técnica pura de vendas combinada intrinsecamente com a empatia profunda, aquela capacidade genuína de ler, de compreender e de se importar com o cenário humano e os medos que existem por trás de um número de CNPJ. Talvez seja essa empatia tática o único bote salva-vidas real que a tecnologia, por mais avançada e assustadora que se torne, nunca será capaz de construir ou replicar.
Uau! Que reflexão fortíssima e um verdadeiro choque de realidade incrível para encerrarmos essa conversa. Fica o convite sincero para que cada pessoa que está nos ouvindo avalie, no seu dia a dia, como essa empatia tão preciosa está sendo utilizada, valorizada ou até mesmo desperdiçada naquelas rotinas exaustivas de bater meta a qualquer custo.
É o momento de repensar a humanidade na venda.
Exato. É muito material rico para se pensar enquanto ajustamos nossas próprias bússolas, enquanto refinamos a técnica de braçada e revisamos os benditos playbooks operacionais em nossas equipes. Agradecemos imensamente a companhia, o tempo e a atenção de cada pessoa que acompanhou e mergulhou com a gente neste nosso longo e profundo passeio nas águas agitadas, porém extremamente repletas de oportunidades do mercado corporativo. Que estas ideias que trouxemos hoje sirvam de mapa muito claro e de bússola bem calibrada para os próximos desafios estratégicos que vêm pela frente. Até a nossa próxima imersão.
Até lá. Um grande abraço a todos.